Kickoff Talks BR. Connect. Learn. Share.
Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, minha amiga, seja bem-vinda a mais uma mesa, mais um episódio do Kickoff Talks. E essa é a mesa número 35. Nós teremos o tema aqui de positivismo. E hoje também é um dia muito especial, porque nós estamos fechando aqui o mês de março de 2021, um mês super especial. Tivemos aqui histórias de mulheres fantásticas que com certeza inspiraram a você que está nos ouvindo aqui no Kickoff Talks. Tivemos o episódio 32, falamos sobre resiliência, o 33 sobre persistência e o 34 sobre recomeço. Sou suspeito para falar dessa convidada de hoje, então vou deixar para o Luciano contar quem estará conosco na nossa mesa do Kickoff Talks. Eu sou o Fábio Correia, eu estou aqui em São Paulo e convido então o Luciano, que está lá de Londres, para fazer parte aqui da nossa mesa e também para apresentar um pouco mais dessa nossa convidada. Seja bem-vindo, Luciano.
Obrigado, Fábio. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja tão bem quanto estamos, o Fábio aí em São Paulo e eu aqui em Londres. Então, essa convidada de hoje é muito especial. Ela é idealizadora do blog Curtindo com Crianças, publicitária, trabalha na área de comunicação de uma das principais empresas do segmento de beleza e também é embaixadora da Escola XD. Seja muito bem-vinda, Fernanda Poli.
Oi, queridos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Eu sou ouvinte assídua de vocês e estar aqui nesse encontro é pura satisfação. Então, muito obrigada de novo pelo convite.
Nós que agradecemos por estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. E que bom que você é uma ouvinte, porque então você já sabe aí o que falamos nos nossos episódios. Fica até mais fácil quando você contar a sua história, que a gente conectar aí com o Kickoff Talks. Então, para começar aqui o nosso episódio, eu vou pedir para você contar aí um pouco da sua história. A gente vai te fazer algumas perguntas bem interessantes. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai conseguir extrair muita coisa legal aí desse episódio de hoje.
Ai, que legal. Bom, eu tenho 39 anos. Esse ano, no final do ano, eu espero postar uma foto para colocar hashtag quarentei. Eu sou muito bem casada. Eu sou radialista por formação, publicitária por profissão e mãe por vocação. Eu sou mãe de duas crianças. O Miguel tem 7 anos, a Maitê tem 3 anos. E como sonho de uma mãe é... No momento, né, que o neném nasce, é poder amamentar os filhos. E eu consegui, o Miguel eu amamentei até 7 meses, e a Maitê eu amamentei 1 ano e 1 mês. Foram 13 meses de super dedicação. E aí foi assim, maio de 2019, né, onde ela desmamou. E foi em julho de 2019, então 2 meses depois disso, que eu estava tomando um banho e eu senti um caroço embaixo do meu seio. E eu fiquei muito aflita, né? Falei, nossa, que estranho esse caroço. Será que pode ser o leite empedrado, né? Mas faz 2 meses que eu não amamento mais. E aí foi quando eu liguei para o meu médico, que me acompanha. Ele estava no aeroporto, ele falou, ah, estou saindo de férias, eu vou para os Estados Unidos, mas fica tranquila. Isso provavelmente deve ser alguma coisa da amamentação. E aí veio aquela mosquinha no meu ouvido e eu fiquei incomodada, eu deitava, eu encostava, eu virava de lado, aquilo estava me perseguindo, assim, alguma coisa me falava assim, que eu precisava ir atrás. Bom, fui atrás de um mastologista, ele me pediu um exame, um ultrassom, fiz o exame, deu que não era nada de grave. Até o ultrassonografista falou para mim assim, você por um acaso usou um sutiã com arame? E eu falei, olha, engraçado, eu não tenho costume de usar, mas essa semana eu usei. E ele falou, então foi isso. Provavelmente deve ter sido o arame que apertou alguma gordura assim localizada na mama e você vai ter que tomar provavelmente um anti-inflamatório. Eu falei, ah, tudo bem. E aí aquilo continuou assim, sabe? Eu falei, nossa, eu tô achando estranho, tá me incomodando, parece que tá crescendo, enfim. fui atrás de outros especialistas, alguns não muito agradáveis na maneira de conduzir, mas eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer de mama. A princípio, eu ia ter que fazer uma cirurgia e fazer 8 sessões de quimioterapia, mas no final eu acabei fazendo só 6 sessões de quimioterapia e eu não precisei fazer cirurgia. Então, assim, esse é um pouquinho do resumo do que aconteceu até eu descobrir essa doença, né? Mas eu quis enfatizar a questão da amamentação, porque pra gente, assim, mães, a gente sempre acha que a amamentação vai prevenir um monte de doenças, e no meu caso, foram os hormônios da amamentação que estimularam o câncer.
Realmente já é um começo de uma história bem profunda, uma história que com certeza você já está tocado e que está nos ouvindo, e eu acredito até que esse episódio tenha também um cunho informativo para as mulheres, né, que estão ouvindo, ou até para os maridos que estão nos ouvindo, né, você que está ouvindo, que é marido, namorado, enfim, também é o seu papel de poder falar, né, sempre para sua esposa, para sua irmã, para sua mãe, enfim, para a mulher que esteja próximo de você, essa questão, né, da importância do toque, né. Então acho que esse episódio de hoje também tem esse cunho informativo e preventivo, né. Uma coisa que ficou bem claro aqui, para mim pelo menos, essa questão da intuição. A gente tem feito alguns episódios e por muitas vezes nós notamos que a intuição, ela vem de uma maneira bem sutil na nossa cabeça, não é uma coisa muito explícita, às vezes ela fica ali meio uma vozinha, como você disse, e aí parece que aquilo fica martelando e martelando, e chega algum momento que você dá ouvidos a ela e você viu que realmente você fez a coisa certa. Então, eu acho que além da questão da parte prática, né, do que você fez, eu apalpei, eu vi que tinha, também você deu muito ouvido à sua intuição. Então, eu acho que isso também é um ensinamento, já logo de cara, nesse primeiro trecho da sua história, que fica aqui para o nosso ouvinte, né? A questão da intuição. Ouça a sua intuição. Ela faz parte do seu subconsciente, faz parte da sua jornada, então você ouça ela, que ela tem muito a te dizer. Bom, muitos desafios encontrados, né, nessa sua trajetória, mas até pelo nome do nosso episódio aqui hoje, que ele tem um lado de positivismo, eu acredito que mesmo passando por esse início, você tenha tratado isso de uma maneira positiva, mas é isso que nós estamos curiosos aqui para saber, porque não deve ter sido fácil receber esse diagnóstico, ainda mais com filhos, né, em casa, você é super nova, então como que você tratou isso? Então os desafios que foram encontrados aí e também como você usou o positivismo a seu favor?
Então, foram muitos desafios encontrados, assim, desde o momento em que eu recebi o diagnóstico, foi por um médico que não era da minha rede, assim, de apoio, era um médico que foi indicado, e ele foi muito cruel nas palavras. Eu lembro de um dia que eu fui, e ele pediu para eu tirar a roupa, ficar encostada na parede, e ele ficou analisando e narrando como que ele iria fazer a cirurgia na minha mama, dizendo assim, eu vou cortar pela metade aqui, a auréola eu vou manter, mas aqui eu vou cortar pela metade, essa parte aqui eu vou tirar, assim, uma coisa assim, super uma exposição, uma humilhação que eu senti. Então, assim, nesse momento eu me senti muito para baixo, mas eu consegui olhar para isso de uma maneira diferente, assim, como foi importante eu ter ido nesse médico e como foi importante esse balde que eu recebi de água fria, porque ele também me deu a possibilidade de procurar outros médicos, né, ouvir outras opiniões. Se eu tivesse gostado muito dele, talvez eu não tivesse escutado outras opiniões e teria logo feito uma cirurgia com ele. Então, assim, hoje eu olho e falo, nossa, obrigada por eu ter ido nele, obrigada por eu ter tido a oportunidade de conhecer outros médicos. O tratamento é um tratamento longo, eu ainda estou em tratamento, não a quimioterapia, mas eu faço uma série de aplicações e tomo um remédio via oral. Então, assim, se eu fosse pensar no tempo que esse tratamento iria durar, eu ia ficar muito ansiosa, né? Então, eu trabalhei muito a minha mente para pensar em como comemorar cada fase. Eu fiz um exame, o exame deu tudo certo, que bom. São 6, 8 quimioterapias que eu vou ter que fazer, que bom, eu vou focar nessas 8 quimioterapias. putz, eu precisei fazer 6, olha que bom. Então, assim, deixa eu comemorar porque essa fase da quimio já passou. Né? Eu lembro quando eu ia fazer quimioterapia, que na hora que começava a infusão, eu fazia uma meditação e eu agradecia por aquele líquido estar percorrendo por todo o meu corpo e eliminando tudo que era ruim, sabe? Então, olha, até me emociona na hora que eu tô falando, porque realmente era algo muito forte, né? Então, eu acho que assim, eu fui tentando tirar tudo de bom, sabe? Desses momentos desafiadores. Eu substituí o por que que isso tá acontecendo comigo? Eu sou jovem, nossa, eu tenho 2 filhos, por que justo comigo? Eu substituí por o que que eu vou aprender com tudo isso? Qual que vai ser o meu propósito e qual que é o sentido disso para mim, que vai trazer para mim? Qual é a história que eu vou contar depois disso? Eu tive um desafio grande também, foram as pessoas que se afastaram de mim, né? Pessoas muito próximas, tem familiares, tem amigos, mas com opiniões derrotistas. Né, eu lembro que quando eu comecei a contar para algumas pessoas, vinham muitas opiniões derrotistas, tipo, nossa, você não está com medo de morrer? Nossa, mas isso é muito grave. Eu lembro muito dessas frases e eu ficava mal. Mas logo depois eu mentalizava assim, o que que isso está me trazendo, sabe? Essas pessoas, de repente, têm medo dessa doença, então elas não sabem lidar, tudo bem, cada um é de um jeito, ninguém precisa ser super positivo. Em compensação, eu tive pessoas medicinais perto de mim, né? Eu tive amigos que eu não via há muito tempo, da época de faculdade, que por um acaso se aproximaram, e quando eu contei, me acolheu a minha família. Então, assim, como é importante olhar para o desafio de uma maneira de como que eu vou lidar com isso e como que eu vou aprender, né, de uma maneira para cima e não te colocando mais para baixo. Eu acho que foi isso, eu espero ter respondido essa pergunta.
Com certeza, Fê, é muito interessante, né, as coisas que você falou, e vai muito de encontro a vários episódios que a gente fez, né? Na verdade, só o que você falou agora já dá para fazer aí uns 5 episódios, pelo menos. Algumas coisas que eu anotei aqui, as pessoas, né, que estavam perto de você, até o médico que você comentou. Então, assim, realmente, uma das coisas que determinou aí, né, você tá se curando, já está curada, na verdade, são as pessoas que tinham em volta de você. Porque, que nem você falou, tinham pessoas que te falavam com você, né, e colocavam coisas ruins. Nossa, essa doença é horrível, eu conheço alguém também que passou por isso, foi terrível, não sei o quê. Assim, a gente sabe que é assim, sabe que é difícil, mas você não precisa, quando você tem alguém nessa situação, não precisa ligar e falar coisas ruins. Você tem que ligar para fazer o contrário, você tem que passar positividade, passar coisas boas. Quando eu falava com a Fernanda, eu não falava nada disso, era só coisa boa. Inclusive, eu vou comentar um fato que aconteceu bem interessante. Mas assim, novamente aqui provando, né? Você comentou aí da mente, né, as coisas que você fazia, jogava para a mente, sobre meditação. Então, aqui mais uma vez provando, né? Tem vários estudos aí que comprovam que com o poder da mente você consegue se curar de qualquer doença. Tem várias pessoas aí que se curaram de câncer, de muitas doenças aí, não só com o poder da mente, mas com certeza, no caso da Fernanda também, foi um divisor de águas ali que deu um poder enorme ali para poder, né, se curar. Eu achei, assim, bem interessante. Agora, eu quero fazer um comentário aqui também que eu lembrei. Teve uma vez, né, que eu liguei para a Fernanda e falei que ia fazer uma auto-hipnose, né, que é uma... como se fosse uma meditação mais profunda. Na verdade, você acessa ali o subconsciente, você entra num estado de relaxamento grande, você acessa o subconsciente. E nessa meditação, ou auto-hipnose, veio uma informação para mim que a Feia está curada mais ou menos na metade do tempo que era previsto.
Foi exatamente isso. Eu falei, não, é impossível, porque o protocolo dizia 8 terapias, 8 químios, né?
Exatamente. E foi isso que aconteceu. Só para vocês verem, né? Se eu falasse talvez para ela e as pessoas falarem, nossa, se é esse tempo, provavelmente vai ser o dobro ou vai ser o triplo. O que ia acontecer com a mente da Fernanda? Já ia assumir aquilo e no corpo dela é aquilo e acabou. Então, quando você joga para sua mente que as coisas vão acontecer e já aconteceu, as coisas vêm muito mais rápido, que é exatamente isso aí que aconteceu com a Fernanda.
Perfeito.
Ô Fê, como que você encarou tudo isso, né? Na verdade, a gente nunca fala problema aqui. Como você encarou esse desafio na sua vida? Dá alguns insights aí pra gente entender um pouco mais.
Claro. Bom, primeiro eu acho assim que a gente tá falando de pessoas, né? As pessoas medicinais. Pra mim, assim, a energia dos meus filhos, a positividade do meu marido, eu começo a exaltar, porque nessas minhas idas, né, ao hospital, eu me deparei com várias mulheres na sala de espera, de exames e de consultas, que falaram que foram abandonadas pelo marido. Isso me chamou muito a atenção, né? O quanto que essa doença afasta as pessoas, né? Até trouxe alguns exemplos aqui, mas essa questão da vida familiar, né? Que o marido não dá conta de saber que tem uma mulher doente na casa dele. Então, assim, eu tive muito apoio do meu marido, 200%. A energia dos meus filhos, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu cunhado. Assim, eu posso listar aqui inúmeras pessoas que passaram essa energia super positiva para mim. Em todos os momentos, eu pensei que isso ia ser apenas uma fase. Eu não achei que isso fosse, que essa doença ia fazer parte inteira do meu dia, isso ia ser um pedaço do meu dia. E quando eu recebi o diagnóstico, apesar de eu ter ficado bem chocada, né, porque foi de uma maneira cruel, eu sempre pensei assim que eu teria duas opções para percorrer essa jornada, com alegria ou com tristeza. E eu decidi o caminho da alegria, com otimismo, com fé, e descobrindo a minha espiritualidade. E foi incrível. E os resultados sempre foram muito surpreendentes, de exame, de consultas. Então, assim, eu acho que eu foquei nessa energia toda e isso foi muito bom para mim. Eu acho que foi bom para mim, foi bom muito para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Que viram que eu não estava entregue para isso. Esse momento, para mim, foi muito intimista, sabe? Tanto é que poucas pessoas sabem que eu passei por isso. O papel de vítima não é um lugar que eu gosto de estar. Eu sempre penso de uma outra maneira, de fazer projeções positivas, que sempre vai ter sucesso, porque independente do desafio, sempre tem algum sucesso, mesmo que ele seja o aprendizado para que isso não se repita. Então, eu criei o hábito de agradecer, porque agradecer libera o fluxo de receber, né? Então eu começo a agradecer tudo. Eu acordo hoje agradecendo o convênio que eu tenho, que me deu a possibilidade de fazer esse tratamento. Eu agradeço a equipe médica, eu agradeço que eu tenho um carro que me faz ir e voltar do hospital quando eu preciso fazer o tratamento. E assim, hoje eu posso dizer, né, pode até soar estranho, mas que a Fernanda de hoje, ela é muito mais feliz. Ela teve a oportunidade de ter uma vida diferente, uma vida que foi com esse final feliz, né, que os resultados são sempre positivos, mas hoje eu sou muito mais feliz do que antes da doença.
Realmente... É o que o Luciano falou. Eu acho que daria uma série de episódios aqui com tanto aprendizado, quanta coisa boa, quanta mensagem boa você conseguiu passar. Eu queria só ressaltar uma coisa assim, que ficou bem gravado aqui para mim, né? Essa questão do remédio, né? E é tudo a maneira que a gente enxerga as coisas. Então, remédio, né? Uma pergunta para você que está nos ouvindo. O remédio é bom ou o remédio é ruim? Quando a gente fala de quimioterapia, ela é boa ou ela é ruim? Porque eu ouço muitas pessoas, né, que eu conheço e conheci, indo também tomar e reclamando que eu estou precisando de tomar quimioterapia, que coisa ruim, né? E você trouxe uma ideia aqui totalmente diferente, né? Estou indo tomar quimioterapia, graças a Deus, que coisa boa. Porque o remédio está entrando no meu corpo, né, como você falou, e ele já vai limpando, já vai me deixando curado. Então, realmente é uma outra visão que nós podemos colocar, né? Você que está nos ouvindo pode colocar a qualquer coisa da sua vida. Independente da gravidade, se é algum assunto mais simples, um detalhe durante o dia, ou alguma coisa mais grave, é você que dá o peso, é você que coloca na sua mente se aquilo é bom ou se é ruim, e como que você vai desenrolar, né? Como você vai tratar aquilo, enfim. Então, o olhar que a gente coloca faz todo sentido. Uma coisa que também ficou bastante aqui foi em relação ao ambiente que você falou, né? Pessoas se afastam, pessoas se aproximam, questão do ambiente que você transita, a gente já falou muito disso aqui também, que o ambiente colabora muito para você estar próximo, né, ao que você quer, ao seu propósito, enfim, estar alinhado com seus valores, e pessoas também, né? Então, tudo que a gente transita, tudo que está ao nosso redor, ambiente, pessoas, faz todo sentido mesmo. E quando a gente percebe que esses fatores não estão alinhados com o que a gente quer para a nossa vida, realmente a gente tem que tomar uma decisão, né, e não transitar mais nesses ambientes ou não estar relacionado mais com pessoas que trazem esse positivismo para a gente, né, que compõem o olhar de positivismo, né. E, nossa, é muito insight aqui. Prometo que eu só vou falar mais um.
Vai virar outro podcast.
A questão da felicidade, que você falou que agora você é uma pessoa mais feliz. Isso é interessante, porque estudando um pouco sobre o propósito, inclusive tivemos um episódio fantástico aqui, o número 19, com o Arnaldo, a gente chega à conclusão que quando você se conecta com você mesmo, quando você começa a perceber os detalhes da vida, as coisas que você já tem, as coisas que você já possui, e começar a olhar aquilo com um olhar de gratidão, que nem você falou, um convênio, um carro, poder fazer coisas pequenas às vezes até, se a gente começa a dar muito valor para isso, realmente a gente enxerga uma vida muito mais colorida, uma vida muito mais feliz. E aí, com isso, muitas vezes a gente acaba se conectando com o nosso real propósito, que é o que eu acho que aconteceu com você nessa sua história, né? E aí, falando então de ambientes, pessoas, eu queria perguntar para você se também você teve conexão assim com livros que foram inspiradores, com histórias de outras pessoas, ou séries, ou filmes, enfim, alguns outros fatores que também, de repente, te inspiraram a pensar desse jeito e você de repente, seguiu, né, e você partiu para a cura. Teve outras inspirações?
Então, assim, eu recebi dicas de vários livros, filmes. Ah, você não pode perder aquela série do Netflix. Mas, assim, eu não quis me apegar a nenhuma indicação, a nenhum filme, nenhuma série, porque, no final, a gente sempre sabe. Ou é uma história de superação, ou a pessoa morre, mesmo deixando algum legado. Então, a gente, né, sempre sabe que uma das duas coisas vai acontecer. E eu quis ter a minha história. Eu quis viver a minha história, sem apego a nenhuma. Né? Foi até o que eu falei no comecinho, eu quis ter a minha história para contar, o meu enredo. Então, eu não vi e eu não quero ver também, sabe? Claro que se acontecer, eu assisti, eu posso até me surpreender, mas eu não quis me apegar a isso.
É interessante, né? Eu costumo falar que a nossa vida é como se fosse o algoritmo do Google. Se você for lá no Google e digitar agora um exemplo, sei lá, Campos do Jordão, você vai começar a ver um monte de propaganda sobre viagens, sobre hotéis, enfim, Campos do Jordão. Na nossa vida é a mesma coisa. Então, o que você procura, o que você lê, o que você assiste, isso de uma maneira ou de outra acaba atraindo as coisas que você vê.
Exatamente.
Então, por isso, quando você falou isso, né, as pessoas indicaram e tal, então o fim você não sabia como que ia ser, né? Então, aqui, mais uma vez, né, a importância, né, de a gente sempre fala aqui de ler livros, e a Fernanda leu bastante, né, sobre o autoajuda, várias coisas, sobre positivismo, sobre até a meditação que ela falou. Então, assim, né, a importância disso cada vez mais provando aí que até nesses momentos, né, mais delicados, só de você ler um livro, só de você extrair uma informação ali, você já consegue aplicar e te levar aí para um caminho melhor, o caminho que você quer, no caso. Então, Fê, a gente aqui nos episódios sempre costuma passar um exercício, na verdade eu sou aqui o pós-graduado no assunto, mas pela sua história eu tenho certeza aí que você é cheio de desafios, né? Você vai conseguir passar aí um exercício aí para o nosso ouvinte, para ele poder aplicar aí baseado na sua história. Então, te convido aí para você passar o exercício de hoje para o nosso ouvinte.
Ai, que ótimo, com o maior prazer. Eu acho, assim, que pensando nisso, né, que eu trouxe aqui do positivismo, a minha provocação aqui para os ouvintes é: que tal listar no final do dia três coisas que você fez de bom? Então, o sorriso que você deu para alguém, uma risada gostosa que você lembra de ter dado no seu dia, um conselho. Ah, eu não comi doces, eu pratiquei algum esporte, eu li um livro legal, eu ouvi uma música que me agradou. Então, três coisas que aconteceram no final do dia que foram interessantes. E a partir disso, criar um plano estratégico para a sua vida com esses hábitos potentes, né? Deixar que isso comece a ficar mais evidente na sua vida, essas coisas boas, e fazer parte mesmo do seu dia.
Sensacional, algo simples, mas algo poderoso, algo potente. Então, faça, você que está nos ouvindo, não é o Fábio, não é o Luciano, é a Fernanda que está falando, que passou por tudo isso que você ouviu até agora, e é a dica dela. Então, com certeza, é uma dica super poderosa. Bom, estamos indo para o nosso final aqui do episódio, já partindo para a parte final.
Que pena!
O assunto aqui, como o Luciano falou, daria para vários episódios, mas o convite da mesa do Coffee Talks fica para você eternamente, quando você quiser voltar.
Obrigada.
Mas eu acho que nada mais justo aqui, né, a gente indo para o final, de repente uma mensagem, algum insight, alguma coisa que você queira deixar como provocação, para quem está nos ouvindo aqui, que possa refletir com toda essa sua história. Gostaria de ouvir de você, o que você poderia deixar como uma mensagem final.
Que ótimo, eu acho que eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que vão ajudar. Tirar sempre algo bom, mesmo quando o cenário for ruim. Positivismo sempre. Fazer o que gosta, eu acho que ir atrás do seu propósito. Curtir esse momento presente. Valorizar todas as pessoas que se preocupam com você, demonstrar os sentimentos. É muito importante quando a gente extravasa isso, principalmente quando esses sentimentos forem bons e para outra pessoa, né? E aí, assim, um fechamento é o que, que você aprende com os seus desafios, né? O que, que te motiva? Então, eu acho que também tem a ver, acho que vocês já falaram também em alguns episódios, de zona de conforto. Então, o que você aprende, né, saindo da sua zona de conforto? O que você aprende com os seus desafios? Eu acho que é isso, gente.
Bem legal, Fê. Bom, a gente aqui nesse mês de março, como o Fábio comentou, a gente fez aí uma série com mulheres incríveis, foram quatro, a Fernanda é a quarta e a última, mas com certeza teremos várias outras mulheres incríveis aqui. Foram histórias assim, sensacionais. Eu e o Fábio aí, a gente tirou muitos insights, principalmente de hoje, né? Com certeza aí, o nosso ouvinte aí, você, minha amiga, meu amigo, se você tirar os insights e aplicar na sua vida e também passar, né, para pessoas que estão próximas de vocês, de repente, por exemplo, a Fernanda, como foi a experiência dela, você pode compartilhar com uma pessoa aí que está na mesma situação, ou algum amigo. Então, tenho certeza aí que pode ajudar muito, pode salvar vidas, que esse é o principal aí, objetivo, né, que foi aqui desse episódio, né, de inspirar pessoas aí a passar informação para realmente quem precisa. Então, eu queria agradecer muito a Fernanda por estar participado aqui com a gente, compartilhado a sua história. Foi muito bom ouvir, né, e tenho certeza aí que muitas pessoas aí vão se inspirar na sua história e realmente o bem está sendo espalhado, que é o nosso objetivo aqui do Coffee Talks. Muito obrigado, Fê, por ter compartilhado aí sua linda história de vida.
Muito obrigada, eu estou muito feliz de participar e emocionada também, me fez relembrar de vários momentos e de superação também. Então, se vocês estivessem com câmera aqui, vocês iam ver o quanto eu estou emocionada. Obrigada, Fábio e Lu, pelo convite e pelo apoio de sempre.
Bom, da minha parte também, queria agradecer, principalmente pela coragem, né? Porque estamos gravando um podcast, já é um ato de coragem, expor, né? Um ato de vulnerabilidade e principalmente com uma história dessa, eu sei que você tem que estar assim num momento já bem resolvida com esse assunto, também bem consciente que esse assunto ele vem hoje para ajudar outras pessoas, né? Então, agradeço nesse sentido o fato de você ter recebido de forma positiva o nosso convite E para você que está nos ouvindo, eu espero, né, que você, meu amigo, você, minha amiga, tenha aprendido muito com esses 4 episódios, assim como nós aprendemos aqui. É uma honra ter você como nosso ouvinte. E uma coisa que eu queria finalizar aqui, né? Para mim, esse episódio, ele tem realmente um significado muito especial. Porque para quem não sabe, a Fernanda, ela é minha esposa e esse é um pedaço da história da nossa família. Obrigado e até o próximo episódio do Coffee Talks.
Coffee Talks BR. Connect, Learn, Share.